Prado, do PSD, condena o reajuste da tarifa de energia elétrica autorizado para Minas Gerais e afirma que a população está sendo penalizada com aumentos acima da inflação. Segundo ele, consumidores, comerciantes, indústrias e produtores rurais serão afetados pela medida.
Wellington Prado questiona ainda a qualidade dos serviços prestados pela empresa responsável, citando interrupções frequentes no fornecimento de energia. O parlamentar defende mais fiscalização do setor e anuncia iniciativas para contestar o reajuste e cobrar melhorias no atendimento.
Trabalho.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o fim da escala 6x1 e questiona os possíveis efeitos da medida sobre a informalidade, os custos das empresas e a geração de empregos. Para o deputado, a mudança foi aprovada sem debate aprofundado sobre seus impactos econômicos.
Luiz Lima também compara indicadores econômicos do Brasil com os de outros países, destacando diferenças de salários e carga tributária. O parlamentar manifesta preocupação com a perda de competitividade da economia brasileira e com a transferência de empresas para países vizinhos.
Durante viagem ao Maranhão, Rubens Pereira Júnior, do PT, declara que recebeu congratulações por votar pela redução da jornada de trabalho. O deputado reforça que o projeto é mais uma medida do governo que tem como foco o segmento mais vulnerável da população.
Rubens Pereira Júnior também relata visitas a lideranças políticas dos municípios de Brejo, Buriti, São Mateus e Lagoaçu. Ele se coloca como um canal para as demandas dos servidores municipais e das comunidades do interior junto à Câmara.
Comissões.
Deputados querem alterar a CLT para aumentar a proteção de trabalhadores estáveis. O repórter José Carlos Oliveira nos explica as mudanças.
Trabalhadores com estabilidade provisória no emprego poderão ter nova proteção na consolidação das leis do trabalho, a fim de evitar injustiça nos casos de demissão por justa causa. A medida beneficia, por exemplo, gestantes e dirigentes sindicais que têm direito à estabilidade temporária na CLT. As alterações constam de projetos de lei dos deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Vicentinho, do PT de São Paulo, organizados em texto único do relator na Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O projeto exige, a partir do momento em que foi, por parte da patronal, dito que está, sob justa causa, esse trabalhador com estabilidade demitido, no máximo em até 10 dias, ele precisa abrir o inquérito. Aberto o inquérito, passa então a ter a defesa e, em confirmando a justa causa, aí efetivamente está consolidado, ele vai ser afastado. Mas, se o trabalhador conseguir provar que a justa causa estava incorreta, a empresa vai ser obrigada a mantê-lo no emprego e a pagar o seu salário.
Atualmente, a CLT já prevê a apuração de falta grave para a demissão por justa causa, mas não determina a obrigatoriedade do inquérito. Já a proposta da Câmara diz que o empregador deverá apresentar reclamação por escrito contra o trabalhador à vara ou ao juízo de direito dentro de 10 dias. A demissão só será efetivada após decisão definitiva da Justiça. Bongás explica o quadro atual que ele espera ver superado após a transformação dessa mudança em lei.
Trabalhador que tem estabilidade no emprego não pode ser demitido, e nem mais gestante. Mas num caso de demissão de justa causa, o que que acontece hoje? Tradicionalmente, o empregador demite e não abre um inquérito para que possa justificar e para que o trabalhador possa se defender. E aí essa pessoa passa a não receber salário, fica meio no anonimato. Se é um dirigente sindical que tem estabilidade no emprego, vai ao sindicato, mas ele não pode estar na empresa, não recebe salário, o sindicato tem que administrar essa situação. Então é algo totalmente injusto.
A proposta que protege gestantes e trabalhadores com estabilidade sindical em caso de demissão por justa causa está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Ranieri Paulino, do Republicanos, cobra do governo da Paraíba a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, evitando que tenham que viajar longas distâncias até a capital para tratamentos básicos e especializados.
Ranieri Paulino defende também um projeto de sua autoria para federalizar a rodovia de ligação entre Café do Vento, Sapé e Guarabira, facilitando o fluxo regional. Ele convoca os deputados do estado a incluir a região do Brejo Paraibano no orçamento federal, garantindo mais serviços. recursos para a população.
Átila Lins, do PSD, considera que a agenda do governo federal produziu avanços para o Amazonas. O deputado cita a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em Manaus e as ações voltadas à recuperação da BR-319, corredor que integra o Amazonas ao restante do país.
Átila Lins também destaca investimentos em infraestrutura, como a construção do porto da Manaus Moderna e a retomada do programa Luz para Todos. Para ele, as iniciativas abrem perspectivas positivas para o desenvolvimento do interior do estado.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica a decisão da Azul de reduzir a capacidade dos voos regionais que atendem Guanambi. O deputado afirma que a companhia trocou uma aeronave maior por outra de 9 lugares, apesar de a antiga operação registrar cerca de 70% de ocupação.
Charles Fernandes aponta que a Azul adotou medida semelhante para voos em Vitória da Conquista. Ele cobra providências do governo federal contra a concentração do mercado aéreo, alegando que a situação encarece passagens e compromete investimentos no interior da Bahia.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica o uso de agrotóxicos e pede que o Congresso incentive os bioinsumos e a produção orgânica. Segundo ele, substâncias proibidas seguem presentes na produção agrícola brasileira, ameaçando exportações e impactando a saúde pública.
Padre João afirma que a União Europeia e a China já teriam rejeitado produtos brasileiros por apresentarem resíduos de agrotóxicos. O parlamentar reforça ainda que o uso dessas substâncias provoca o desequilíbrio ambiental e pode contaminar lençóis freáticos.
Educação.
Formados em direito que atuarem na Defensoria Pública podem ter desconto no FIES. A repórter Júlia Lopes explica como será o abatimento.
Pessoas formadas em direito poderão ter desconto de 1%, incluídos juros, no saldo devedor do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados se aplica àqueles que prestarem serviços à Defensoria Pública. A proposta inclui esse grupo na Lei do FIES, que atualmente prevê o abatimento desse valor no saldo devedor para professores efetivados da rede pública de educação básica, graduados em licenciatura e com jornada mínima de 20 horas semanais. Médicos de família das Forças Armadas que atuam em regiões com carência de profissionais e também profissionais da saúde que trabalharam no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da Covid-19. No texto, a prestação de serviços pelos graduados em direito deverá ser feita de forma não remunerada, com jornada mínima de 8 horas semanais. Para o relator, deputado Tiago De Joaldo, de Sergipe, o projeto insere essas pessoas no mercado de trabalho e no futuro pode beneficiar outros cursos de graduação.
A gente fez um acréscimo ali no final do dispositivo de que isso vai depender da disponibilidade orçamentária do governo, então não é todo mundo que vai ter o acesso automático ao desconto, então vai ter essa regulamentação que o governo vai emitir para isso. Acho que abre inclusive portas para que outros cursos extremamente importantes como a área de medicina, a área de engenharia agronômica, engenharia civil, né, a gente possa estar colocando essa mão de obra também em setor públicos à disposição da sociedade.
O FIES é um auxílio financeiro aos estudantes para a realização de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Nos últimos 10 anos, o fundo beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Para isso, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinou um orçamento de quase 120 bilhões de reais desde 2015. O deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, autor da proposta, destacou que o desconto no saldo devedor do FIES, além de diminuir as dívidas dos estudantes de direito, também contribuirá com a população que precisa de atendimento jurídico gratuito. A proposta segue agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, critica o preconceito que, segundo ele, existe contra candidatos que possuem familiares na política. O deputado acredita que isso não deve ser utilizado como critério para desqualificar uma candidatura.
Hildo Rocha defende que a escolha de governantes deve considerar atributos como honestidade, capacidade de diálogo e experiência na administração pública. Ele afirma que esses critérios são mais relevantes do que a origem familiar dos candidatos.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apresenta projeto para criar o Protocolo Nacional de Atendimento à Mulher, com foco na assistência humanizada às vítimas de violência e a garantia de atendimento ininterrupto em delegacias especializadas.
O congressista lembra a encíclica papal que trata da dignidade humana na era digital para defender o acolhimento contra a violência, tema de seu projeto. Para Luiz Couto, seu mandato, bem como o próprio parlamento, tem como função promover o bem comum e a justiça social.
Esporte.
Marcos Braz, do PSDB do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que fortalece protocolos de proteção às mulheres em eventos esportivos e em grandes espetáculos. Ele reforça a importância da proposta com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem no Brasil.
Marcos Braz pontua que o esporte deve ser tratado como investimento social, pela capacidade de reduzir a violência, afastar jovens das drogas e abrir oportunidades. Ele cita a experiência das Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro como exemplo de ação integrada entre educação, saúde e segurança pública.
Saúde.
Projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico. Última etapa de avaliação do texto na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Finanças e Tributação, a relatora, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, argumentou que não cabia ao colegiado analisar a proposta, uma vez que ela não cria novas despesas para os cofres públicos. De acordo com o autor, deputado Anderson Pinto, do Pará, o documento vai facilitar o acesso de pessoas com câncer a serviços de saúde e outros benefícios, com garantia de atendimento prioritário e humanizado.
O objetivo principal é que essas pessoas tenham a possibilidade de uma identificação, né? Ter acesso, né? Em relação a buscar algum tipo de recurso para apoio e acompanhamento psicológico, assistencial, em uma situação de emergência também tem um atendimento prioritário, e com a identificação fica muito melhor. Você imagina um paciente oncológico, de repente, uma crise dentro de um metrô, dentro de um transporte público, de um ônibus, de um trem, e as pessoas não sabendo. Com essa carta de identificação, automaticamente, ele pode, as pessoas identificarem o que poderia ser feito naquele momento de uma emergência.
Anderson Pinto argumenta ainda que medidas de apoio a pacientes oncológicos se tornam cada vez mais necessárias devido ao aumento do número de casos da doença. Ele ressalta que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o Brasil é de 600 mil novos diagnósticos em 2025. A proposta aprovada determina que caberá aos estados e municípios expedir a carteira. Para isso, o interessado deverá apresentar o requerimento e relatório médico com o código de classificação da doença. Dentre as informações que devem constar na carteira de identificação do paciente oncológico, além do nome e endereço, estão o número do documento de identidade, do CPF e do Cartão Nacional de Saúde. O texto prevê ainda que a identificação do paciente com câncer terá validade de 3 anos e deverá ser renovada no final desse prazo para a atualização dos dados. Em caso de doença incurável, a validade será indeterminada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa lideranças da oposição de buscarem, junto aos Estados Unidos, apoio para retomar tarifas contra produtos brasileiros. O legislador afirma que a disputa eleitoral não pode servir de justificativa para medidas que prejudiquem a economia nacional.
Ayrton Faleiro defende a união do setor produtivo, dos trabalhadores e das instituições em torno da soberania brasileira. Ele avalia que o Executivo Federal deve enfrentar a pressão externa com diplomacia, firmeza e ampliação das relações comerciais do país.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa integrantes da família Bolsonaro de atuar contra interesses nacionais. Na visão dele, defender medidas medidas que prejudicam a economia brasileira e a soberania do país é característica de traidor da pátria.
Na visão de Jorge Sola, essas movimentações visam pavimentar o caminho para a entrega de riquezas naturais do país, como minerais críticos e terras raras. O deputado convoca os parlamentares a se unirem na defesa da independência econômica do Brasil.
Segurança Pública.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, é favorável à equiparação ao terrorismo feita pelos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho. Segundo o deputado, a medida pode ampliar a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado.
Silvio Antônio também afirma que a insegurança é uma das principais preocupações da população brasileira e cobra ações mais efetivas no combate às facções criminosas. O parlamentar relaciona episódios recentes de violência ao avanço do tráfico e à atuação de crime organizado.
Sargento Portugal do Podemos questiona os critérios da Polícia Militar do Rio de Janeiro para a promoção por ato de bravura. O parlamentar cita o caso de uma equipe que apreendeu 7 fuzis e teve o pedido negado, enquanto um ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República recebeu parecer favorável após participar de uma ocorrência sem apreensões.
Na visão de Sargento Portugal, as honrarias da instituição não podem ser banalizadas ou influenciadas por proximidade política. O deputado cobra do comando da PM uma revisão técnica dos critérios de concessão e critica o uso eleitoreiro da segurança pública por gestores.
Justiça.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende a instalação de uma CPMI para investigar irregularidades no Banco Master. A deputada afirma que a apuração pelo Congresso é necessária para impedir que o rombo na instituição seja tratado como algo natural.
Heloísa Helena alerta para o risco de a população pobre pagar a conta das perdas atribuídas ao Banco Master com a redução de recursos para serviços públicos. Ela aponta possível impacto nos orçamentos estaduais e municipais de áreas como saúde, educação, saneamento e emprego.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, sustenta que o suposto esquema de fraude bilionária envolvendo BRB e Banco Master foi articulado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A afirmação é baseada em revelações atribuídas ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa.
Rodrigo Hollenberg condena o empréstimo de 6,5 bilhões de reais feito pela atual gestão para cobrir a perda de mais de 12 bilhões de reais provocada ao BRB. Ele pede que a Polícia Federal recupere o dinheiro desviado, evitando mais sacrifícios da população que já sofre sem serviços básicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
A mensagem do dia da Setunoye.
Seja muito bem-vindo ao programa Setunoye no Rádio. Aqui compartilhamos ensinamentos e inspiração para o seu dia. Sintonize com as boas vibrações.
Cordiais saudações, muito obrigado, uma grande alegria podermos adentrar o seu lar, pedimos permissão e vamos conversar um pouquinho sobre a doutrina da Setunoye, sobre o ensinamento da Setunoye, para nos propiciar uma vida maior, melhor, mais plena, uma vida mais saudável. E hoje utilizaremos como livro-texto o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Quando nós falamos de curar a si mesmo, então nós não estamos propriamente falando de um método terapêutico ou alguma coisa semelhante, mas nós estamos falando de uma forma de viver, que nos propicie viver de forma saudável, uma forma de vida mais alegre, mais produtiva, porque quando nós falamos em termos de cura, a cura metafísica, vamos dizer assim, as pessoas normalmente pensam uma cura milagrosa. Até, às vezes, nós próprios usamos esse termo para nos fazer entender. Mas não existe nada de milagroso em a pessoa ser saudável. Então, os bebês normalmente nascem saudáveis. Na maioria dos casos, nascem saudáveis. O que acontece é que quando nós saímos do natural, então aí sim ocorre o adoecimento. Inclusive, o corpo ele tem um mecanismo de automanutenção, de autopreservação, de renovação. As células estão sendo substituídas a cada instante. Então, até o processo de envelhecimento do corpo é uma coisa assim meio contraditória, porque se nós pensarmos, um ancião, ele tem todas as suas células renovadas também. Então, ele não traz aquelas células desde quando ele nasceu e depois ele foi envelhecendo. Mas é que existe a concepção mental de que ocorre o envelhecimento e daí as pessoas acabam, por questão disso, o corpo se apresenta envelhecido. Isso está arraigado no inconsciente coletivo da humanidade. Existe até um caso bastante interessante. É um caso triste, naturalmente, mas é interessante. Nos Estados Unidos, uma jovem que ela tinha um noivo, e o noivo, então, prometeu a ela que ele foi estudar nos Estados Unidos, na França, melhor dizendo, e quando ele retornasse aos Estados Unidos, eles se casariam. E essa, ela tinha mais ou menos 23 anos, e ele viajou para a França. Alguns meses depois, ela recebeu uma carta dele dizendo que ele havia se apaixonado por outra pessoa e que eles se haviam casado, que ele casou-se com essa outra moça e que ela reconstruísse a sua vida e rompeu o relacionamento dessa forma. Ele foi um trauma muito grande, essa moça acaba enlouquecendo e ela levou a sua vida num sanatório, foi levada a um sanatório psiquiátrico. E todos os dias ela permanecia na varanda à espera do noivo que ia retornar da Europa. Só que essa pessoa com 40, 50 anos mantinha a aparência de 23 anos, porque a sua mente parou naquele momento, parou nos 23 anos. Então todos os dias ela estava vivendo o mesmo dia. Até aquele filme, O Mistério do Tempo, a personagem todos os dias ele desperta na mesma situação no mesmo dia, ele vai repetindo o dia. Então essa pessoa viveu efetivamente isso. Então tudo é questão de concepção mental. Então, vamos receber as palavras do livro. Mestre Masaharu Taniguchi então nos diz: toda ideia concebida na mente assume aspecto fenomênico. Quer dizer, fenomênico é aquilo que é perceptível, visível, tangível e se manifesta no mundo da forma. Portanto, para extinguir a doença, é preciso banir da mente a ideia de doença. Então, você que está nos ouvindo, primeira coisa, todos os dias diga: sou saudável, sou uma pessoa saudável, sou jovem, porque normalmente as pessoas associam a velhice. Então, você pode se tornar idoso, nunca se torne velho. Associam a velhice com a doença. Então, sou saudável, sou jovem, sou vigoroso. Mas, lamentavelmente, assuntos referentes a doenças e medicamentos constituem temas de grande interesse para a maioria das pessoas. Então, veja, as pessoas, quanto mais se informam, não uma pessoa que vai se tornar um médico, mas quanto mais se informam sobre doenças, sobre formas de prevenção de doença, a gente pega a revista, como prevenir não sei o quê, uma doença. Você vai ler, você fica... Normalmente só se fala de sintomas. Quer dizer, vai plantando a ideia da doença na mente da pessoa. Então não fala prevenção muito pouco. E, sobretudo, falam de prevenção com métodos materialísticos. Não se fala, por exemplo, de manter uma atitude mental positiva, construtiva. Isso aos pouquinhos está mudando. Sabe que um dia eu até fiquei bem feliz de ver esse médico se colocar dessa forma, porque ele falava da LER. LER é a lesão por efeito, esforço repetitivo. Então, é uma doença profissional. Normalmente, a pessoa que... digitadores são abatidos por esse tipo de problema, né? Mas existem outros profissionais que fazem aquele efeito repetitivo. Aí fica com tendinite, por exemplo. E esse médico, ele falava que a pessoa deve buscar um melhor posicionamento ergométrico, buscar equipamentos para apoiar os antebraços. Mas aí ele fala, normalmente a LER está associada com estresse. Então, não só o estresse muscular, o estresse mecânico, vamos dizer assim, mas o estresse psicológico da pessoa. Então, veja, a própria medicina já começa a caminhar para isso, falando numa coisa que é mecânico. O trabalho do digitador, é claro, ele tem que ler, existe a parte intelectual do trabalho, mas a ler, propriamente dito, ela incide nos movimentos, no caso do digitador, nos antebraços, ali que onde estão os tendões que são acionados no ato de digitar. Mas o próprio médico já reconhecia essa influência da mente no físico. Quanto mais pensam e falam em doenças no intuito de obter a cura, mais contribuem para que a doença persista. No entanto, as pessoas se interessam muito em notícias sobre doenças e anúncios de remédios. Isso significa que a maioria está convencida de que a doença existe. Então, aceite ou não, aí você vai encontrar a afirmação: a doença não existe. E alguém vai dizer: esse pessoal é louco, né? Eu já vi até críticas assim: poxa, esse pessoal da Centenay disse que a doença não existe, mas o hospital está cheio de doente. Claro, nós sabemos disso. Nós queremos dizer o seguinte, que Deus não criou doença. Então, no mundo da criação de Deus, então qualquer escritura, pegue qualquer escritura religiosa, mesmo escrituras filosóficas que tratam sobre a criação do mundo, sobre a criação do universo, não existe nenhum capítulo, não existe uma linha sequer dizendo que o Deus criador ou a força criadora, depende do tipo de título, tipo de tradição, essa força criadora, esse princípio tenha criado a doença. Não existe isso. Nenhuma mitologia que trate sobre a criação, veja, quando se fala de Adão e Eva. Então Deus vai criando todas as coisas e viu que era muito bom. Então isso aí, os antigos, que fizeram os primeiros textos bíblicos, por intuição, perceberam que o universo é uma criação boa, é uma criação perfeita. Por isso, Deus viu tudo que havia criado e viu que era muito bom. Então, isso é uma declaração de Deus, é a declaração do princípio criador. Então, isso foi narrado de forma simbólica ali em Gênesis, mas existe essa declaração. Deus viu que era bom e declarou que era bom. Por isso nós dizemos que as pessoas reconhecem a existência da doença e padecem da doença. Então, a primeira coisa é reconhecer que só existe a vida perfeita. Comentários e conversas sobre doenças influem negativamente na mente das pessoas, gerando pensamentos sombrios. Em consequência, as pessoas acreditam cada vez mais que é natural o ser humano adoecer e falam constantemente sobre as doenças e os sofrimentos da doença. Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, publicada pelo Seiichi Onoye, está escrito assim: pensando-se em saúde na mente, pensando-se em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. E aí, algumas pessoas podem até questionar: mas eu não pensei em doença e adoeci. Eu estava pleno vigor físico e de repente fiquei doente. Mas aí nós vamos analisar a mente dessas pessoas. Então, a pessoa que está em conflito com outra já está doente, que está magoada já está doente. Então não é simplesmente, existem aquelas pessoas que ficam: poxa, eu recebi um ar frio aqui, por exemplo, no estúdio está bem quente, lá de fora está meio frio. Então a pessoa que tem essa ideia de que o golpe de ar frio faz adoecer, aí ele sai e recebe aquele ar frio, puxa, vou adoecer. Então, ele pode dizer: ah, pensei em doença e adoeci. Mas outro pode dizer assim: ah, mas eu recebi o ar frio, nem estava pensando nisso. Primeiro, aí existe a ação do inconsciente. Existe a ação do inconsciente, a pessoa não lembrou, mas está arraigado desde a infância essa ideia de que o ar frio faz adoecer. E existe também aquela pessoa que não tem esse tipo de sugestão mental, mas ela tem ressentimentos, ela tem mágoa, ela tem medos, ela tem raiva, ela se autodeprecia. Tudo isso é mente doentia também. Então, é uma forma de pensar em doença. No momento que nós reconhecemos o mal no mundo, isso é somatizado, isso passa a fazer parte do nosso organismo e a partir daí ocorre o adoecimento. Porque tudo que acontece e tudo que se projeta, tudo que se manifesta neste mundo é reflexo dos nossos próprios conteúdos mentais. Então, primeira coisa, nós devemos vigilar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, a partir daí,
reformularmos esses pensamentos. Por isso a gente convida sempre as pessoas a lerem as publicações, porque existe a coisa que se chama mente da tendência. Então, por exemplo, você está ouvindo que estamos falando, puxa, mas o que ele fala é muito lógico. Gostei, agora eu vou mudar meus pensamentos, agora eu vou pensar positivo. E daqui a pouquinho, acaba o programa, aí chega no dia seguinte, se é a pessoa que é perseverante, atravessa o dia inteiro, chega no dia seguinte, quando ele se dá conta, ele está com pensamento negativo de novo, já está com ressentimento de novo. Por quê? Porque existe essa mente da tendência, essa é uma força inercial da mente, por isso a necessidade de treinar a mente, a literatura, a leitura constante dos livros, livros que falem sobre a verdade. A Seita Noê tem as academias de treinamento espiritual, que a pessoa participa do treinamento espiritual, fica 2, 4, 5 dias participando do seminário para recondicionar sua mente. Temos as nossas reuniões, é importante você, não fique simplesmente esperando esse programa, venha participar das nossas atividades também, para reformular seus pensamentos, recondicionar sua mente e a partir daí descortinar um mundo mais amplo, muito mais feliz. E se você quiser mais informações, através do nosso website www.sni.org.br, aí você vai ter uma gama de informações sobre as nossas atividades, sobre a estrutura da Seita Noê, sobre as nossas publicações, inclusive através do website você pode também acessar a nossa livraria virtual. Agora a Seita Noê tem uma mensagem para você, daqui a pouco a gente dá continuidade. Muito obrigado.
A reunião presencial do Domingo da Seita Noê já está de volta na sede central e em todas as regionais do Brasil. É a reunião tradicional da Seita Noê que traz temas úteis a qualquer momento de nossas vidas, além de proporcionar uma manhã agradável e com boa companhia. Você é bem-vindo para participar do Domingo da Seita Noê. Venha, seja sozinho, com sua família ou com seus amigos. Para conferir a regional mais próxima de você, acesse o site www.sni.org.br/onde-encontrar. Muito obrigado.
Você está ouvindo o programa Seita Noê no rádio. Movimento Internacional de Paz pela Fé.
Descubra seu potencial interno e os segredos para se tornar um grande vencedor. No livro Sua Missão é Vencer, escrito pelo preletor Junji Miaura, você vai encontrar forças para se tornar um grande vencedor. Adquira já o seu. Você pode adquiri-lo em uma das nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Saiba onde existe uma próxima a você pelo site sni.org.br ou pela nossa loja virtual, livraria sni.org.br.
Estamos de volta conversando sobre como manter a saúde, manter uma vida perfeita, plena. Usamos como livro texto hoje, Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. Esse é um livro que nos fala sobre mentalizações, sobre posicionamento da mente, sobre funcionamento da mente, e a partir daí nós podemos então ter uma vida plena, uma vida cheia de realizações e uma saúde perfeita. Mesmo aquele que já está doente pode, reformulando seus pensamentos, atingir uma vida bastante plena. A filosofia da inexistência da matéria e questões concernentes a tratamentos médicos. Seita Noê diz: a matéria não existe. Isso é uma afirmação bastante ousada da Seita Noê e pode dar a entender que isso é uma coisa, é um devaneio. Mas a própria física quântica, já no princípio do século XX, nos provou que tudo que nós percebemos como matéria, como esse universo material, ele é uma ilusão. É uma ilusão, como usando a linguagem científica, uma ilusão quântica. Então, todos são feixes de energia, são manifestações de uma energia, de uma substância única que preenche o universo. E mesmo aquilo que nós percebemos como matéria sólida, na verdade, não tem solidez. As partículas, se é que podemos chamar de partículas, inclusive alguns dizem que nem é correto chamar de partículas, mas elas estão tão distantes umas das outras como proporcionalmente está um astro do outro no espaço. Então isso a própria ciência, a física quântica, já nos prova que a matéria não tem existência. E aqui o professor Masaharu Taniguchi nos diz: o que aconteceria se a sociedade atual considerasse a necessidade de execrar os conceitos expressos em fases tais como a matéria é vã, os fenômenos não são existência verdadeira, receando que possam destruir a ideologia materialista e prejudicar o exercício da medicina moderna, que tende a dar grande importância à matéria. Então existem pessoas que dizem, isso não é uma coisa prática, a gente não pode divulgar isso. Isso é a própria, não, iria atrapalhar o próprio exercício da medicina. Mas o mestre Masaharu Taniguchi continua: provavelmente a sociedade teria de anatemizar todas as sutras do budismo, quer dizer, que são escrituras falsas, jogar fora, que são a fonte dessas ideias, e bani-las do país. O mesmo poderia ser dito em relação ao ensinamento da Bíblia, que diz: não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então, aqui, no final das contas, está tratando exatamente dessa inexistência da matéria. É isso que esses grandes mestres nos dizem. Se a sociedade considerasse esse ensinamento como uma pregação contra a medicina, que se preocupa com a vida quanto ao que as pessoas devem comer ou beber, e um empecilho para as pesquisas médicas, a Bíblia também teria de ser banida do país como um livro proibido. Obviamente, isso seria um absurdo, uma completa insensatez. Então, o que nós propomos, a Seitonei nunca fala para as pessoas abandonarem o médico, abandonar o tratamento médico, mas o tratamento médico, ele tem que caminhar paralelo com o despertar espiritual, ele tem que caminhar paralelo com o posicionamento da mente. E inclusive um grande médico, ele deveria ser um psicólogo, mas não só um psicólogo, porque a psicologia também vai enfrentar os seus limites, mas um grande filósofo. Não por acaso a psicologia, nos seus primórdios, ela era considerada um ramo da filosofia. Mas o grande médico, ele deve necessariamente ser um filósofo que conduza a pessoa ao seu grande despertar. Então a gente fala assim: vamos colocar, a pessoa faz uma ferida, vamos colocar um remédio. O remédio que a gente fala, na maioria dos casos, é um antisséptico. O que vai fazer a restauração é a vida. Mesmo sem remédio, uma forma ou de outra, então pode ter alguma infecção, por isso se lava, se coloca um antisséptico. Mas de uma forma ou de outra, o organismo começa a trabalhar. A pessoa faz um corte, imediatamente já começam a se movimentar as plaquetas para coagular o sangue, para restaurar, para que o sangue não saia. Se fosse uma bolsa de plástico, por exemplo, faz um furo e aquilo vai vazando aquele líquido até acabar. Em se tratando de corpo vivo, já há uma movimentação. A gente não comanda isso, a gente não comanda isso com a nossa mente consciente, mas a nossa vida faz com que haja aquela restauração do corpo. Embora a medicina moderna seja bastante avançada, ainda é um tanto restrito o número de medicamentos cuja eficácia é reconhecida pelo círculo médico, mesmo incluindo os antibióticos recentemente descobertos. Recentemente, isso já no meados do século XX. Existem muitos medicamentos cuja eficácia é incerta. Além disso, as opiniões dos próprios médicos a respeito do seu uso variam bastante. E aqui entramos num outro ponto. A gente vê que o médico, quando ele próprio tem convicção daquele remédio, ele tem a sua eficácia, como também existe uma sua eficácia aumentada. Existe o efeito placebo. A pessoa está doente, aí usa um determinado medicamento e aquele medicamento acaba funcionando mesmo sem... Quer dizer, na verdade não é o medicamento. Se dá uma substância, até uma balinha de açúcar, diz que é um comprimido eficaz, a pessoa pode se curar. Isso comprova, a própria ciência já comprovou que a mente tem essa influência, essa capacidade de curar as pessoas ou de fazer com que se mantenha a saúde. Portanto, vamos procurar viver de maneira harmoniosa, de maneira alegre. As pessoas que estão doentes riam bastante. Até tem aquele Dr. Pat Adams, que é o Dr. Alegria. Ele abandonou a medicina condicional para se dedicar à risoterapia. Isso já é comprovado. Agora a gente precisa, hoje tem os doutores da alegria, precisa esperar ir para um hospital para receber, e normalmente eles trabalham com crianças, para receber a visita do doutor da alegria na sua casa, vire você um doutor da alegria. Comece a gargalhar na sua casa. Pode até fazer treinamento dentro do espelho. Avisa a família, né? Mas vai lá no espelho e dê gargalhadas. Isso já é comprovado, inclusive, nós liberamos no cérebro um antidepressivo poderoso, que é a endorfina. Então, tudo isso, à medida que nós vamos compreendendo que a matéria não tem existência verdadeira. Ela reflete nosso conteúdo mental. A partir daí, nós estamos municiados para transformar a nossa vida, para manter uma vida plena, feliz e saudável. Então, quando a pessoa sai do seu eixo natural, ela adoece em função de manter pensamentos sombrios, de manter pensamentos tristes. A tristeza faz com que a pessoa adoeça também. Então, voltar ao natural. Veja um bebê, qualquer coisa, um bebê ri alegremente, ele se diverte com as coisas mais simples, que é o natural do ser humano. Depois a gente vai crescendo e vamos saindo desse natural, nos enchemos de preocupação. A própria palavra preocupação, se ocupar antes, a gente se preocupa. Então, vamos deixar, abandonar, não vamos ser escravos das preocupações, não sejamos escravos de ressentimentos do passado. Então, na Bíblia tem uma história lá, estavam fugindo de Sodoma e Gomorra lá, e a mulher olha para trás e vira uma estátua de sal. Pode parecer uma coisa fantasiosa, então não sei, deve haver uma explicação para esse fato. Não sei se ele é alegórico, se de fato aconteceu. Você foi machucado por palavras, se cure com palavras. Sorria para você mesmo, se elogie. Você fica esperando elogio dos outros. Primeiro, elogie quem está à sua volta. Harmoniza a família com elogio. E elogia a si próprio. Isso não tem nada a ver com ser presunçoso. É presunçoso você querer ficar dizendo que você é melhor em público, dizer que é melhor que os outros. Agora, você dizer que você é inteligente. Então, eu tenho toda a equipe aqui que está nos acompanhando, e eles são pessoas altamente capazes. Eu não sei fazer o trabalho deles. Eu posso dizer, eu sou muito inteligente, sou uma pessoa inteligentíssima. Não quer dizer que eu sou mais inteligente do que nenhum deles. E eles têm as suas competências, mas... isso não quer dizer que eu não posso me elogiar, me valorizar dentro dos meus potenciais. Então faça isso consigo próprio e não vire estátua de sal, ficar lá preso no passado. Renove a sua vida, renasça. Busque um novo relacionamento com as mesmas pessoas. A gente fala novo relacionamento, já pensa que tem que romper com tudo. Com as mesmas pessoas. Comece agora. Renasça agora. Por isso você fala o renascimento. É preciso renascer. E se você quer... realmente partir para esse renascer, é importante ter contato com boas palavras, com a literatura. Leia livros, faça cursos. Convidamos você, participe das reuniões da Seite Onoye. Você está gostando dessa mensagem? Não entendi muito bem? Então vem para a gente, conversa. A gente pode estar com as portas abertas. Participe, conheça outras pessoas. Veja, sobretudo, testemunhas de pessoas que chegaram doentes, chegaram com muitos problemas, problemas de relacionamento, problema financeiro, e renovaram a sua vida. Aí a gente partiu para uma vida, como o pessoal costuma dizer, só alegria. Então aqui é um mundo de alegria. Mas aí onde você está, também está. Mas vem aqui conosco para você realmente ter esse instrumental, sair um pouco da atmosfera, uma atmosfera às vezes para baixo. Se você só, a atmosfera já é uma atmosfera para cima, legal, então vem compartilhar com a gente. E se a sua atmosfera não é muito legal, aí onde você vive, venha para cá e depois leva para sua casa. Renova o pessoal lá também, eles merecem, são pessoas maravilhosas, são pessoas que foram colocadas na sua vida por Deus, eles estão do seu lado para te auxiliar. Então, se você quer mais informações sobre a Seite Onoye, visite o nosso website www.sni.org.br. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado.
Chegamos ao fim de mais um programa. Agradecemos sua companhia. Acesse sni.org.br e conheça mais sobre a Seite Onoye. Programa Seite Onoye no rádio, levando até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado.
Rádio Centro-Oeste FM tem informação com credibilidade. O sucesso que você gosta de ouvir. Aquele bate-papo que te contagia e a energia que alegra o seu dia. Curta nossa programação no rádio, no site, YouTube ou através do nosso aplicativo. Centro-Oeste FM, a rádio da sua cidade.
Centro-Oeste FM.
A partir de agora, na 100.9... Vitrola.
Vitrola.
Os sucessos que marcaram o passado.
O melhor do pop rock
na 100.9.
Fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder?
Vitrola
na 100.9.
We built this city on rock and roll.
Ainda é sucesso.
Vitrola.
Açúcar no cais do porto. É na estiva. Às vezes me sinto morto. Alma morta, carne viva. Podiam me esquecer. É tudo igual, é todo dia. Disputas na estivagem. Viver de amor, calor e briga. El capo é um bom selvagem. Empurro o fardo com a barriga. Podiam reconhecer. Alguém mais fraco sucumbia. Mas eu aguento a carga do vapor. Sou calejado. Sou estivador. Sou estivador. Ardente, podiam lembrar de mim. Alguém sincero lembraria. Mas eu seguro a carga do vapor. Sou calejado. Sou estivador. Sou estivador.
acordo com a barriga. Um dia eu reconhecer alguém mais fraco sucumbia. Mas eu aguento a carga do vapor, sou calejado, sou estivador. Sou estivador. Yeah. Yeah, man. Now this is official levitation.
Vitrola
na 100.9.
Só palavras, e o que eu sinto não mudará.